Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Cruz de Malta, chegando aqui no FM 89,9. Você já se acostumou, toda terça e quinta-feira, às 17 horas aqui na nossa programação, com reprises aos sábados. Também você acompanha as reprises aí do nosso Bate-Papo Cruz de Malta, sempre contando histórias, recebendo personalidades aqui do nosso município, da região também, enfim, vamos sempre batendo um bom papo, trazendo boas conversas aqui na nossa programação. E a minha convidada do dia é a Lúcia Helena Seolin. Lúcia, seja muito bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde.
Lúcia, você é daqui de Lauro Miller mesmo? Qual é a tua origem?
É, eu sou de Lauro Miller, né? Uhum. Nasci aqui, fui criada aqui, né? É a Mina Nova, na realidade, né? Que é aos arredores do município. Não aqui muito no centro, mas... Há anos, né, estamos aqui em Lauro Miller.
E a origem da sua família? Como é, do que os teus pais trabalhavam quando você era criança?
É, no meu pai, ele desde que eu acho que 17 anos, naquele tempo não tinha esse negócio de idade para trabalhar, uhum. Ele já começou a trabalhar no SESI, né, Serviço Social da Indústria, que era mercado. Logo em seguida, minha mãe, né, foi onde se conheceram, trabalhando ali, eram amigos...
E foi nascendo... de trabalho, né?
Isso. Então, foi nascendo, assim, aquela amizade, aquele, né? E dali foi indo, casaram, né? Trabalharam sempre, os dois, sempre no SESI até a se aposentarem.
Perfeito. E você nasceu em que ano?
Eu nasci no ano de 63.
Certo. É filha única, tem irmãos também?
Não, tenho uma irmã mais velha, Maria de Fátima. Uhum. Depois vem eu, depois vem o Francisco de Assis e depois o Dário.
Perfeito. O que você lembra da sua infância, Lúcia Helena? Como é que era a cidade de Lauro Miller? O que você brincava? Enfim, como é que era a tua infância aqui?
Olha, tem um videozinho na internet que fala, né, o pessoal como é que se divertia na época. Então, eu vivi essa época, né? Uhum. Então, as pessoas, às vezes, hoje em dia é celular, é computador, é internet. Nós não, né? A gente brincava de todas as brincadeiras.
Dia inventava de chuva. De tudo, né?
Sim, dia de chuva a gente ia pra chuva... Podia dar trovoada, né? Minha mãe trabalhava mesmo, né? A avó que cuidava e tinha que correr atrás da gente. Mas a gente juntava os filhos, 16, 17 primos, né? Que eram.
Moravam tudo perto.
Tudo perto. Então a gente se juntava, chovia, nós ia brincar na chuva, andava naquelas. Na água suja, não tinha problema de nada, né? Graças a Deus.
Tudo isso na Mina Nova, na
isso,
época?
Isso, tudo na Mina Nova ali. Os primos no Barro Branco, outros no Barro Branco Velho.
Tudo ali pertinho, então.
Tudo pertinho. Então, chovia, vamos lá pra Tia Si, né? Que sempre é a casa da Tia Si. Uhum. E hoje é a casa da avó, é a casa que a minha mãe mora comigo, tem 80 anos, né?
Certo.
Então, meu pai já faleceu. Então, assim, tudo era desde pequena, era a casa da Tia Si. Sempre uhum. foi, né? Hoje é a casa da avó, hoje é os netos que vão, os filhos que vão, os genros, as noras, né? Mas sempre foi ali na Mina Nova, sempre a nossa infância, adolescência, sempre foi ali.
E como é que era a Mina Nova na época? O que você lembra? O que mudou ao longo do tempo na comunidade?
Ah, mudou muita coisa. Nosso tempo ali, nós somos, no caso, um dos primeiros moradores foi meu avô, né? Que veio trabalhar na carbonífera. Né? Aí foi feita a casa dele ali, depois um outro. Mas era uma casinha aqui e outra lá, muito longe. Então a gente tinha muito espaço para brincar, inventar brincadeiras. Mas era uma comunidade pequenininha mesmo, né? Uhum. Então a gente viveu ali. Agora, hoje em dia, né, tá tudo asfaltado, né? Já, nossa, é uma mudança radical. Tu vê que meus primos, quando vêm de Joinville, Tubarão... Eles demoraram muito para vir aqui. Quando eles vieram, eles não sabiam mais onde era a Mina Nova.
Tomaram um susto, então.
Um susto. Foram parar quase em Siderópolis.
Olha só.
Porque não tinha trevo, não tinha asfalto. E passaram direto e foram, né? Então, não, tem que voltar tantos quilômetros, porque não se lembravam mais de nada. Tudo então, mudou mesmo.
Então, o seu avô foi um dos primeiros moradores ali da Mina
Sim,
Nova.
Sim, meu avô, um dos primeiros. Adão Gaspar de Medeiros. Foi delegado em Lauro Miller também, ele que dirigia o cinema no Barro Branco na época, né? Ele cuidava do cinema, ali de quem entrava. E tudo tem uma história, assim, muito um legado muito bom do meu avô também.
Você lembra de histórias que ele contava de quando ele chegou na comunidade, como é que era todo o comecinho lá?
Sim, ele sempre. A gente sempre tinha aqueles dias de frio. Então, a minha avó tinha um fogão a lenha. Eu, principalmente, ficava muito com a minha avó, eu cuidei dela os últimos anos de vida dela. né? Então eu costumava muito ir lá, e às vezes ele ia fazer qualquer serviço, ele reunia os netos, os meninos, né, principalmente, para ajudar, né? Então ali ele contava algumas coisas. Então ele contou quando chegou aqui, era muito difícil, né? A companhia fez a casa para ele, depois ele foi, né, com o decorrer dos anos, ele foi arrumando à medida que ele podia, porque eram muito pobres. Né? A minha avó, ela comprava as carnes numa charqueada que tinha entre Itanema e Mina Nova. Eu muitas vezes fui a pé com ela buscar as carnes. Algumas coisas que não comiam na época, mas eles, como pobres, comiam, né? Uhum. Então, é tudo uma trajetória de vida. Então, ele contava que era muito difícil, passava o caminhão dos mineiros. Os mineiros eram em cima dos caminhões, sem nada de cuidados, né?
Certo.
Então, a gente escutava, vem o vô. Né? Já ia correndo na estrada esperar o caminhão parar para ele descer. É todas essas histórias que marcaram muito, muito a gente, né?
E hoje ainda você tem relação com familiares lá na comunidade de Mina Nova? Qual é o teu envolvimento com o bairro?
É, hoje ali a gente tem a família que mora ali. Eu tenho ainda uma tia, irmã da minha mãe, que mora ali. Os filhos, né, dela casaram, alguns, dois, três ficaram ali. Então, principalmente da cerâmica Librelato ali, as primeiras casas, quatro, cinco, seis casas, é ainda pertencente à nossa família.
Perfeito. Lúcia, a gente vai fazer a primeira pausa aqui do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje, mas como a gente já é de praxe aqui, a gente sempre deixa uma música escolhida aí pelo nosso convidado, né? Você já veio prontinha aí com as músicas preparadas. Qual é a primeira que você gostaria de ouvir, Lúcia?
Pode ser o Escudo, pode ser da Voz da Verdade.
Perfeito. Então, com o som de O Escudo, a gente vai fazer o primeiro intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. Lúcia Helena Seolim é a minha convidada aqui no programa de hoje. Estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta. Estamos recebendo hoje a Lúcia Helena Seolim, que está batendo um papo com a gente aqui no programa dessa terça-feira, que está sendo reprisado também no sábado. Você que está nos acompanhando aí no fim de semana, também obrigado demais pela companhia. Lúcia, a gente estava falando no bloco passado ali sobre a tua origem ali na Mina Nova, né? Até quando que você viveu ali na comunidade?
Olha, até hoje, né?
Até hoje, continua por lá?
Até hoje a gente convive ali.
Uhum. E depois da infância, você sempre estudou ali na Mina Nova,
era
depois
Barro
que
Branco,
saiu no Barro Branco?
Isso, já era no Barro Branco, né? Uhum. Meu tempo já tinha escolinha ali, mas a gente estudou no Barro Branco.
Perfeito. Então, e ali no Barro Branco era o que? Era ensino fundamental? Já tinha ginásio? Como é que funcionava?
Até o primeiro grau, hoje diz, é a oitava série, né?
Uhum.
A gente fazia ali, depois vinha para Lauro Miller.
Perfeito.
Mas era tudo ali, né? Na época era clube, era ali. Muitos amigos da escola eram ali. A gente ia nos domingos à tarde. E tinha os jogos de futebol, né? Tinha o meu tio Zinha, né? Que muita gente que vai ouvir entrevista vai lembrar que ele jogava futebol. Então a gente ia, participava das partidas de futebol. Toda a mocidade ia, os jovens iam. Então a gente tinha muita coisa, muita energia para gastar. E tinha muitos lugares bons que tu poderia ir um domingo à tarde, por exemplo.
Isso era que época? Anos 80, imagino eu?
É, anos 80, por aí, mais ou menos isso.
Eu queria que relembrasse um pouquinho mais, porque para quem já é mais ou menos da minha geração, parece que é um tempo muito distante, mas tinha muita coisa para fazer na cidade.
Muita coisa. Se a gente sentava, por exemplo, hoje não vai ter uma discoteca, porque na nossa época era discoteca. Né? Hoje é balada, esse negócio todo, nem tem de dia, né? Mas a gente ia porque nós tínhamos horário para ir e para voltar. Então nós juntava ali as moças da Mina Nova, né? E a gente, vamos no Barro Branco dar uma volta, vamos. Então o pai já dizia, 5 horas eu quero vocês, eu quero tu em casa. Então a gente olhava, conversava com uma olho no relógio, né?
5 e 1 já se incomodava.
Não, tinha que estar em casa 5 horas, né?
Certo.
Meu pai era uma pessoa muito, assim, regrado, mas a gente sabia que, claro, era para o nosso bem, né? A gente era tudo meninas, né? E eu comecei a sair de casa à tarde com as minhas amigas, ir numa discoteca com 16 anos.
Uhum.
Até então eu brincava de boneca, né? Quando eu via os meninos da escola que vinham passando, eu escondia a boneca e fazia de conta que estava, né, fazendo outra coisa. Mas que nada,
disfarçava,
eu estava brincando de boneca, porque eu tinha 16 anos e eu não tinha vontade de conhecer as coisas né? Que as minhas amigas com a minha idade já estavam cansadas de viver. Sim. Então eu comecei mesmo a minha vida mesmo assim, a conhecer as coisas do mundo, as coisas da sociedade com 16 anos de idade. Foi quando eu me formei na oitava série. Aí eu comecei então a frequentar alguns lugares com as amigas, mas sempre com aquele horário para voltar. Sempre, sempre.
Naquela época, então, tinha discoteca, tinha os jogos de futebol, tinha o que mais?
A gente juntava os amigos. Ah, hoje vamos para casa do fulano, vamos. Aí, um levava uma coisa, outro levava outra, um refri. Não tinha bebida alcoólica, muito difícil, né? Muito difícil ter aquela coisa de som alto. A gente não usava isso. A gente sentava todos num pasto, na grama, e a gente conversava, a gente relembrava, e a gente ria, e quando a gente via, passava o tempo. Então era aquela coisa, aquela amizade mesmo, sabe? Não é aquela amizade que, sou amiga do fulano, vou ficar com ele, amanhã é amizade. Não, a gente era amigo, entende? Cumplicidade mesmo, sabe? Era aquela amizade de assim, ó, vou cortar o teu dedo se tu não disser, pois corta, porque é meu amigo. Então, isso são muitas coisas que a gente traz e a gente não vê hoje. Uhum. É difícil hoje.
E, Lúcia, na época tinha o cinema ainda ou se acabou um pouquinho antes? Você não, até lembrou que seu avô chegou a cuidar do cinema
justo,
também, né?
É, porque ele falava muito no cinema e a minha mãe também, né? Na época delas, então eram moças, então como ele cuidava do cinema, quem entrava, quem não entrava, então ela sempre contava que muitas vezes ele... Hoje vocês não vão no cinema, então ele deixava as moças todas entrar, elas ficavam do lado de fora no jardim, ele não deixava entrar, dava castigo para elas, né? Então assim, ó, eu me lembro da onde era o cinema, na casa onde era o cinema, que hoje é ali a padaria do Griso, mas ali era o cinema. Me lembro da casa, mas nada mais funcionava. Mas a gente sentava, às vezes, ali naquela areazinha que tinha para jogar a conversa fora, os jovens, né? Mas a gente sabia que ali era o antigo cinema.
Certo. Os jovens, pelo jeito, pelo que você conta, né, Lúcia, na época se reuniam bastante, né? Não precisava ter uma ocasião especial. Tinha duas pessoas, já podia se reunir, já fazia a festa.
Já reunia. Daí eu juntava duas, três meninas ali conversando, aí passava um amigo, ficava, passava outro, não tinha telefone. Nós não tínhamos telefone para ter fulano, então não tinha. Aí então passava um, via, vou lá na casa do fulano buscar ele. Vou lá buscar a fulana. Então assim, a gente quando via, tava aquele mundo de jovens ali tudo junto, tudo conversando, e anoitecia, às vezes era perto da casa da gente, anoitecia, ficava, e o tudo tomava café. Então era aquela conversa que a gente traz hoje, sabe? Traz uma coisa muito boa. E às vezes eu digo para meus sobrinhos, pena que parou isso, né? Acabou isso. Hoje em dia tu para com um jovem, tu não consegue ter um diálogo, porque é no celular, ou é na mensagem, ou é alguma coisa, é um corre-corre. E nosso tempo não, a gente brincou na infância, a gente brincou na adolescência, a gente foi jovem, viveu mesmo. Às vezes eu digo, eu tenho muita saudade do tempo, do nosso tempo, porque a gente ia para se divertir, ia para brincar, contar histórias, né? E os mais velhos contavam as histórias dos lobisomens, a gente acreditava de noite muito. Nem dormiam, porque acreditava
essas
a inocência.
Essas lendas do folclore também então, tinham bastante, né?
Muito, muito. Meu avô, vocês não vão naquela casa, aquela casa abandonada, aquela casa tem fantasma, e a gente passava por aquela casa assim, meio de lado. Olha a inocência que a gente tinha. Hoje tu vai falar uma coisa dessa.
Vão rir da nossa cara, né?
Imagina, eram tudo doidos. Mas que nada, a gente brincava mesmo. Eu moro até hoje, né, no mesmo lugar. Então, a gente tinha muito, muito mato atrás de casa e nossa brincadeira qual era? A gente se juntava, pegava o eucalipto, um subia, dois, três, dobrava o eucalipto, né? E trazia até na ponta e todo mundo se grudava ali e soltava, né? Então, ia todo mundo lá embaixo e voltava. O último que ficava, ficava na brincadeira, ganhava a brincadeira.
Só na força da imaginação ali.
E era muito bom mesmo. Caía, ralava joelho, quebrei o braço duas vezes, né? Mas tudo valeu a pena, valeu muito a pena.
E Lúcia, você estava falando ali antes do estudo, né? Até os 16 anos ali, você continuou estudando depois, parou por ali? Como é que foi na sequência da tua vida?
Eu até comecei a estudar aqui no Walter Othausen, mas a gente veio de um colégio, Emília Mamede Soares, que na época era a diretora, a dona Dalci Cittadini, né? E a Marli. Então, era assim um regime quase que, como eu vou te dizer, como um colégio interno, sabe? A gente não podia ir, depois que entrava dentro do pátio da escola, a gente não podia mais ir na frente do pátio. A gente teria que estar sempre lá dentro do pátio da escola, mas certo. Do muro até no portão de saída a gente não podia ir mais, a gente só ia...
E só para a gente ter uma ideia, pelo menos a estrutura da escola, o desenho dela era parecido com o que é hoje?
É, só aumentou algumas salas.
Então
mas...
já dá para o pessoal que conhece a escola ter uma noção, que atravessa o portão lá dentro, né? Tem um pátio e tal, isso, entra ali na escola. Isso. Era dali para dentro que vocês podiam ficar.
É, a gente entrava do portão para dentro e entrava. O nosso tempo é daquele que batia o sino, uma batida primeiro para te entender que está na hora de entrar para a sala. A segunda, tu tinha que ir pro pátio fazer a fila, né? A fila de dois em dois, né? E o terceiro para ir pra sala. Só que ninguém falava, ninguém ria, ninguém comentava. Era tudo uma regra. Então, eu vim de um estudo assim, de uma sala de aula assim. O professor ia dar aula, nenhum pio, sabe? Então, a gente vinha e a gente era brabo com elas, sabe? A gente xingava... Olha, Lucelena, a Dalci muitas vezes dizia, Lucelena, tu vai assinar o livro de pena. E a gente tinha um horror desse livro de pena, porque elas diziam que quem assinava o livro de pena depois não podia estudar mais, né?
E o que que era esse livro
eu
de pena?
Eu não sei, porque eu nunca assinei.
Vocês só sabiam que
eu
tinha um medo disso aí.
Sim, eu pelo menos nunca assinei, né? Vai ficar tantas horas no gabinete, porque eu gostava muito de jogar futebol. Com os meninos. Eu não gostava de vôlei, educação física, de fazer a educação física com as meninas. Eu gostava de estar lá no campo com os meninos.
Certo.
Então, às vezes, me chamava atenção, né? Então, ela dizia, Lucelena, tu vai acabar assinando o livro de pena. E meu vô delegado, eu dizia pra ela, né? Então, eu tinha essa garantia. Mas ele dizia, olha, não, nem vem que eu não vou levar tudo pra cadeia. Ele dizia, né? Então, a gente tem vinha com essas regras, com não pode, o não pode. E a gente, antes a gente achava ruim, mas hoje, vendo como está a educação hoje nos colégios, eu encontro elas e eu digo, olha, vocês massacravam a gente. É, mas olha quem vocês são.
Fez diferença.
Fez muita. Então, eu já digo, né, aquele tempo tinha disciplina. A gente amava o professor. A gente respeitava o professor. Sabe? No dia do professor era um dia especial para nós. Por pior que elas fossem, sabe? Nas regras, não pode isso, né? Se um da sala... a oitava série a gente fez a sala uma só de meninas. E a outra só de meninos. Então, se um menino da sala fizesse bagunça ou fugisse das regras... Ficava, tipo, uma hora, meia hora depois formado no pátio. E nós tínhamos que esperar para poder vir embora. Porque a gente vinha embora, nós éramos uns 20 da Mina Nova. Então, ninguém vinha embora sem aquele que tivesse de castigo saísse. Então, ficava a turma toda de castigo no pátio.
Certo.
Então, mas hoje, a gente olhando por esse lado, que bom se fosse assim.
E, Lúcia, você estava comentando, né, antes da gente entrar nesse seu período ali na Emília Mamede Soares, que você, depois disso, começou no Walter Othausen, foi isso?
Isso, é que eu ia comentar. Aí eu comecei no Walter Othausen e eu tive uma decepção muito grande, porque o primeiro dia de aula, e aí eu já, quando eu fui para o Walter Othausen, eu já resolvi estudar depois, né, na realidade. Nem foi depois que eu terminei o estudo no Barro Branco, dei um tempo, depois eu vou voltar a estudar. Então, eu fui voltar a estudar, então eu já era evangélica na época. Então, eu não sei se por...
Você tinha quantos anos, mais ou menos, na época?
Eu tinha, na época, acho que... Eu entrei para 21 anos. 21 anos, que foi
certo.
A época que eu né, aceitei Jesus na minha vida. Então, eu comecei a estudar e aí tinha aquele negócio... Eu não sei que tinha aula de religião na época, né? Então, quando eu comecei a estudar, então eles faziam um questionário antes. Aí perguntava, é católico, é isso, é aquilo, é aquele outro, né? E a primeira aula que eu tive de religião... nem me lembro na época quem era o padre na época. E ele disse, olha, eu já vou deixar bem claro aqui. Eu dou a minha aula... Mas as perguntas que forem feitas, pensem bem o que vocês vão perguntar. Porque se eu não puder responder na aula, eu respondo na próxima. E não me venham com perguntas furadas de Bíblia, porque eu não vou responder. E ele olhou direto para mim. E aquilo para mim foi um... Porque tu veio de um colégio que te tirava todas as dúvidas, um colégio que te ensinou a ter educação, a respeitar qualquer tipo de pessoa.
Uhum.
E eu fiquei, aquilo me chocou. E a próxima aula, bati o sino lá, eu tocava o sinal lá para a próxima aula, os alunos subiam nas carteiras, eles jogavam papel um no outro. E eu olhei aquilo tudo e digo, o que que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. Então, eu não quis. Aí eu digo, não, deixa. Mais tarde eu volto, mas não, não. Para mim não dava. Porque tu não aprendia, eu não conseguia me concentrar.
Uhum.
Porque era muito diferente daquilo que eu aprendi, o que era uma escola, o que era um colégio, o que era um respeito. Era tudo muito diferente, como até hoje. Tem lugares que ainda é, né?
E chegasse a voltar mais tarde ou parou por ali
não,
mesmo?
Não, parei. Aí eu fiz alguns cursos por correspondência, certo, algumas coisas, aí eu fiz. Mas assim, colégio e sala de aula mesmo assim, não.
Perfeito. É. Lucilene, entrando um pouquinho mais na própria questão da religião mesmo, você falou ali que quando se tornou evangélica, como é que foi todo esse momento, o que você se recorda desse período?
Olha, é uma experiência que eu às vezes falo muito no meu programa, né, que eu tenho programa aqui na Cruz de Malta.
Isso, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, até porque tem data especial por aí.
Tem. Então, assim, eu tive um chamado muito grande, muito forte de Deus. E eu só fui mesmo aceitar Jesus mesmo depois de 2 anos do chamado que eu tive. Então, meu chamado foi um chamado muito forte. Eu fui tirar todas as dúvidas primeiro, fui buscar Deus, comecei a procurar alguns evangélicos de mais idade que pudessem me esclarecer algumas dúvidas e realmente, né, Deus me deu em sonho, Deus me mostrou como é que eram as coisas, e eu não conhecia, tu vê que eu trabalhei com jovens na Igreja Católica, né, trabalhei com jovens, e eu não tinha conhecimento, assim, profundo das Escrituras, eu não tinha. Então, fui ter, através deste sonho, que Deus foi me mostrando nos sonhos, eu pedia muito, que eu queria saber, eu queria tirar minhas dúvidas. Então, Deus foi me dando um sonho e foi me levando por lugares, me mostrando construções, me mostrando caminhos, me mostrando rios, uma ponte. E neste sonho todo, eu não entendi nada. Não entendi nada. Então, eu procurei...
Mas ficou marcado na cabeça.
Sim, aí eu procurei, no outro dia eu digo, bom, vou atrás, né? E nós tínhamos o Niro Donato Velho, né, que era era presbítero na época na Igreja Assembleia de Deus. Era muito amigo da família, eu já tinha alguém da família crente. Então, eu procurei ele e eu disse, eu quero que tu me diga o que, que é este sonho, porque isso começou a me incomodar. E ele, à medida que eu ia contando o sonho, ele ia abrindo a Bíblia e ia me mostrando por dentro da Bíblia. Ó, isso aqui é isso e isso. Tá, e aquela parte, né, de aquela construção grande, 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 enorme, naquela porta enorme, e os tijolinhos daquela porta começaram a cair um em um, e eu vi que aquela porta ia cair em cima de mim. Aí ele abriu a Bíblia, isso aqui é a porta larga que a Bíblia fala, que vai cair, porque tu é uma escolhida de Deus. E ele foi me dizendo os pontos que eu nunca tinha lido na Bíblia. E eu cheguei a acreditar mesmo, né? E vi que era Deus me chamando. E deste sonho eu levei 2 anos para me decidir por Cristo.
E o que aconteceu nesses 2 anos? Você continuou conversando com outras pessoas?
Sim,
enfim, como é que foi todo esse processo?
Normal, só que eu comecei então a me distanciar um pouco das imagens de escultura, porque eu comecei a ler na Bíblia, né? É que a gente não deve adorar a nenhum outro Deus a não ser o Deus da Bíblia, né? Imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, né? Tem pé, mas não pode sair dali, se ninguém tirar de lá. Então, eu comecei a ver as diferenças do que a Bíblia falava e do que eu seguia, né? Por que que eu vou me prostrar diante de uma imagem se eu posso pedir diretamente para Deus? Então, eu comecei a ver as diferenças, então, eu comecei a me afastar um pouco daquela crença ali, né? Comecei a me afastar e comecei a me dedicar mais à leitura da Bíblia, a conversar com pessoas evangélicas também, e continuei com os meus amigos, continuei me divertindo, só que aquilo que eu via que estava fora daquilo que era bom para mim, eu comecei a deixar de lado.
Uhum.
Então, foi até isso, foi um prazo de 2 anos. Isso é para ter esse processo todo, até que um dia eu digo, não, é hoje. E eu disse, não, eu quero Jesus para mim. né? E alguém disse para ti, para mim, fica com ele. Se tu não gostar, me devolve. Isso me marcou muito. Eu digo, então tá, beleza. E eu nunca mais devolvi. Eu reparto ele com as pessoas agora.
E como você disse, você, depois desses 2 anos, aceitou Jesus, né? O que aconteceu dali para frente? O que você acabou fazendo? As atitudes que você tomou dali para frente?
Certo, é assim, ó. Do momento em que eu decidi a minha vida por Cristo, eu perdi muitos amigos, entre aspas, né? Porque como é amigo, a gente, né, não perde,
mantém,
né? Sim. Então, assim, eu perdi muitas pessoas, casais mesmo, como amigos, que se diziam amigos. Não, se tu ficou crente, porque na época era crente, era evangelista, né? Uhum. Hoje é evangélico, hoje é o mundo gospel, né? Tá muito diferente. Mas na minha época, tu dizer, eu sou um crente, era como se tu tivesse uma doença. Era como se tu tivesse o Covid hoje. Muitas pessoas não te queriam por perto. Não, nem fala de Deus para mim. Não, não fala da Bíblia para mim. Deus é o mesmo, Deus é um só. Então, a gente escutava muito isso. Então, passei por isso também. Chorei muito, sofri muito, porque eu amava os meus amigos. Mas respeitava também. Eu digo, enquanto Deus não abre o entendimento de vocês, fazer o quê, né? Mas se foram experiências muito grandes que eu tive com Deus. Eu aceitei Jesus numa segunda-feira, num culto doméstico, na minha irmã, né, que era um culto só família mesmo, já tinha, como eu falei, alguns membros crentes já. Uhum. Eu aceitei a Jesus ali eu fiz uma prova com Deus, e a hora que a minha tia perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus, estava eu, a minha mãe e o meu irmão mais novo, o Dário, e eu disse, e ela fez a pergunta e eu fiquei quieta, a minha mãe disse, eu quero. Minha mãe falou, e eu fiquei quieta ali. Aí ela disse pra mim, olhou pra mim, disse, tu não quer? Aí eu disse, olha, eu não sei. Ela disse, então vem me dar um abraço. Daí ela me abraçou. Quando ela me abraçou, eu digo, Deus, se este chamado é de ti, é agora, tem que ser agora, eu digo, eu quero que falte energia só aqui. E a minha avó tinha a casa pertinho, só mais pro lado de cima, e ela tava vendo nós lá orando e, né, cantando. E ela disse que, de repente, ela chamou o vô e disse, oh, apagou a luz lá na Marita, que é minha irmã. Uhum. Aí o vô, como assim? Não sei, faltou energia lá. Ah, é alguma coisa. E na hora que eu abracei a minha tia, eu disse, Deus, é isso, eu quero um sinal. Porque a Bíblia diz que tu dá sinal. E eu quero um sinal, eu quero. E faltou energia, apagou. E todo mundo, e a gente, como eles estavam, já tinham experiência de tudo, eles continuaram na bênção, eles continuaram cantando, continuaram aquela festa, sabe? Porque a minha mãe tinha aceitado Jesus, estavam todos contentes, e ela ficou abraçada comigo. E eu vi que escureceu tudo, eu digo, opa, Deus tá me dando um sinal. Eu digo, bom, Jesus, então é isso mesmo, então que clarei tudo, e a energia voltou. Então depois, no outro dia, foi que a minha avó disse, não, faltou energia. Desligou toda a energia da casa dela. E logo em seguida voltou. Então eu digo, amém. Eu digo, então, é isso aí.
E aí você teve certeza, então?
Certeza completa. E 36 anos, eu, hoje ainda tenho essa certeza e tenho essa muito vivo na minha memória, esse momento.
E Lúcia, o Resgate Final, como é que entrou na sua vida?
Olha, o Resgate Final, o programa de rádio, eu já apresentava em outras épocas, quando a Cruz de Malta era aqui, onde é o prédio Fontanella ali. Uhum. Então, eu tinha um programa até com outro nome, programa Jali. E, de repente, passou o tempo, não deu mais para pagar, né? Parou o programa e um determinado... Eu me dava muito com o Sandro de Souza, né? Em memória já, muito amigo mesmo. E um dia ele me chamou aqui na Rádio Cruz de Malta.
Já era aqui, ou era em outro
já
lugar?
Já era aqui. Uhum. Ele me chamou aqui e disse, vem aqui que eu quero conversar contigo. Aí eu vim aqui e ele disse, tenho uma proposta para te fazer. Vamos fazer um programa de rádio? Aí eu digo, mas tá doido? Como é que eu vou fazer um programa de rádio? É caro, não dá? Não, vamos fazer. Tu faz assim, ó, tu faz uns 3 meses. Ele era, eu acho que era diretor na época, aqui na rádio, junto com a Soraya, com o Tadeu, né? Ele disse, vamos fazer, faz uns 3 meses de experiência para ver como é que fica. Vê se tu consegue pagar os 3 meses. Se tu conseguir, vai dar certo. Eu digo, olha, eu vou em casa, eu vou orar, vou ver se é da vontade de Deus. E como que não é da vontade de Deus? Tu já fazia antes. É da vontade de Deus, Deus me mandou. E ele também era evangélico. Uhum. Né? Deus me mandou eu te chamar. Essa obra é para ti fazer. Aí eu digo, bom, então tá, vamos começar. E a gente começou nas quartas-feiras. Das 8 às 10.
Isso em que época, mais ou menos?
Isso foi há 10 anos atrás?
Então, 2011.
2011. Isso, dia 16/4/2011. E quando eu fiz o contrato mesmo, foi dia 16/12/2011. Aí assinamos o contrato, né? E aí passou pro meu nome, tudo, foi tudo, né? Assinado certinho. E a gente está há 10 anos fazendo essa obra de missão, que é o programa Missionário Resgate Final. Então, foi uma coisa que eu creio que nasceu no coração de Deus, foi plantado no coração do Sandro, né? E ele entendeu, atendeu o chamado de Deus também sobre essa obra na minha vida e me chamou, né? Obedecendo a palavra de Deus, a voz de Deus. E tô aí, né? Fazendo a obra de Deus, ganhando almas, conhecendo muitas pessoas, uma experiência muito maravilhosa, tu levar Deus para as pessoas, tu fazer a obra social também, né? Porque a gente leva a palavra, mas também faz a obra social na vida de muita gente.
E qual é o tipo de mensagem que você gosta de passar no Resgate Final, Lúcia?
Olha, a mensagem que eu geralmente Deus sempre... Eu às vezes até tento mudar um pouco a mensagem, um pouco para algum outro tipo de mensagem, mas Deus sempre me leva para o ensinamento da palavra, para a pessoa ter um conhecimento de Deus e sobre a salvação. Sobre a importância da salvação na vida do ser humano. O sacrifício de Jesus na cruz por nós. Isso, então, é uma coisa muito séria e, assim, eu levo muito à risca isso, porque as pessoas precisam saber a verdade. Então, muitas pessoas me procuram e dizem, ah, tu que é a Lúcia do programa, missionária, ah, sim. Escuta, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que tu seja sincera comigo. Eu digo, beleza. Aí abre o leque para mim, porque às vezes tu tem que fazer um rodízio, tu tem que ficar às vezes mastigando alguma coisa até tu chegar naquilo que tu tem que dizer para a pessoa, sem ofender, sem machucar, claro. Porque eu não gosto, sabe? Eu acho sempre assim, Bíblia não se discute, né? A gente senta para conversar. Então, aí quando a pessoa diz, não, eu quero a verdade... Eu digo, tá, mas a verdade... eu quero a verdade como tu vive, eu quero saber... Aí faz a pergunta. Aí então eu tenho a liberdade de falar por dentro da palavra a verdade para a pessoa. E tenho ganhado muitas almas para Cristo falando a verdade.
E nesses 10 anos, tem alguma história que seja marcante que você viveu dentro do programa, Lúcia? Alguma história ou curiosa ou surpreendente, algo que te tocou? Tem alguma lembrança específica que te marca nesses 10 anos?
Eu tenho muitas lembranças e eu tenho tudo agendado no meu caderno. Eu tenho um caderno, né, de campanhas.
Registrado esses 10 anos.
Sim, de campanhas que eu faço. Não faço sempre, mas é quando Deus me diz, ó... Me toca no meu coração de fazer uma campanha, né, de libertação, uma campanha de família, uma campanha para casais, uma campanha, né, para libertação. Então, Deus me dá os títulos. Então, enquanto eu não tenho um título, eu não vou no rádio e falo da campanha. Então, quando eu tenho o título e a confiança de Deus, eu faço a campanha. Então, tudo isso é registrado no meu caderno. Quantas pessoas participaram? Campanhas de ter mais de 200 pessoas participando, né? Pelo rádio, agora, claro, né? Pelo WhatsApp, pela internet, pelo site da rádio, pelas lives. Então, aumentou muito o número de pessoas que participam. E, assim, tem muita, muita coisa, muito testemunho, muita coisa que... Às vezes, eu pego o caderno, começo a ler, eu digo, meu Deus, como tu é maravilhoso, né? De pessoas que... agora, recente, isso até um pouco recente, o ano passado, 2 anos atrás... Eu estava fazendo o programa e uma mãe me ligou na hora e disse, ora chorando, ora por mim, porque a minha filha está no hospital, teve acidente de moto. E ela, o médico fez a visita para ela agora, à noitinha, e disse que amanhã, na primeira hora do dia, vão amputar a perna dela, porque não tem mais o que fazer. E a mãe estava desesperada e ela tem 30 e alguma coisa, anos, né? E com 3 filhinhos, e aquilo me chocou na hora. Eu digo, não, para. Eu disse, para. Eu acho que era o Luizinho já. Eu digo, não, acho que era o Moisés. Para a música, para tudo. Eu digo, nós vamos orar. E eu parei o programa, peguei o microfone e invoquei todo mundo que estava ali, que ora, que me ajuda nas orações. Eu digo, vamos orar por uma mãe, assim, 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 assim. E eu tenho certeza, e eu disse para ela, eu digo, Deus não vai permitir que o médico tire a perna da tua filha. E eu disse com tanta convicção aquilo, com tanta certeza, como se eu estivesse vendo aquilo acontecer. E eu disse para ele, nós vamos crer, nós vamos orar agora. Eu fiz uma corrente com todos os ouvintes e a gente orou. E eu disse, quando eu cheguei em casa, eu digo, eu vou ligar para ela, me passa o número dela. E orei por ela também, ela estava desesperada. Eu disse, tu crê nisso? Tu crê que Deus pode mudar? Ela disse, eu creio, mas eu estou desesperada. Aí eram umas 11 da noite, 11 horas da noite, o programa terminava às 10. Orei por ela de novo em casa, senti a glória de Deus. Ela ficou assim, perplexa no hospital mesmo, ela disse, pela oração que foi feita e a oração no programa também. E ela disse que mais tarde, bem mais tarde da noite, ela estava no quarto com uma ou duas mulheres, e o médico de uma delas, de uma paciente que estava ali, foi atender a paciente dele. Aí olhou ela naquele desespero e disse, o que que houve? Ela disse, ah, porque vão amputar minha perna. Falei, mas por quê? Aí olhou a perna dela. Aí ele disse, não, mas quem é o médico? Fulano de tal. Aí o médico, não, espera um pouquinho. Foi, não sei se ligou para ele ou ele estava no hospital também, não fui a fundo muito disso. E eu sei que o médico voltou ali e disse, não, a partir de hoje eu vou cuidar de ti. Tua perna não vai ser cortada. E eu creio que esse médico foi enviado por Deus para que o outro não cortasse a perna dela, para que o povo visse o que, que Deus é capaz de fazer. Então, é muitos milagres, são muitas coisas. Pessoas cancerosas, né, que estavam cancerosas, já indo embora para morrer, e que entraram em contato comigo, e a gente orou através do programa, fez campanha e foram curadas. Pessoas aidéticas foram curadas. É muita coisa, é muita coisa.
10 anos, né?
É muita, muita coisa assim de Deus fechar a sepultura mesmo, né? Casais que estavam à beira da separação e Deus uniu de novo. Mães que não podiam gerar filhos, engravidaram, hoje têm os seus filhos. E é muita coisa. Às vezes me procuram, às vezes muitos não me conhecem pessoalmente.
É só pela voz no rádio.
Pela voz do rádio. Eu tenho aqui o irmão, até tenho, que foi muito engraçado, que o irmão Rosalino aqui na Rocinha, ele me escutava pelo rádio, me conhecia pelo rádio, mas queria muito me conhecer pessoalmente. Ele é esposa, já faleceu agora um mês atrás. Então, um dia eu fiz uma surpresa e eu fui sem avisar. Daí eu fui, cheguei, quando eu cheguei lá, e ele chegou, ah, vem uma moça aí, vem uma moça e tal. Ele com ela vieram, já de idade. E no que eu cheguei, ele disse, olha, tal. Eu disse, eu sou a missionária Lúcia. Aí ele disse, não, né? Não, né? Sabe aquela coisa? Aí eu digo, não, eu sou a missionária Lúcia. Olhou para a mulher dele e disse ali, não, não, mas eu pensei que a missionária Lúcia era uma mulher alta, né? Assim, bem alta.
Daquele
pela
imaginário
voz
que o pessoal tem pelo rádio,
sim,
né?
Sim, isso, pela voz. Ah, eu digo, não, não, sou pequenininha mesmo. Então, outra coisa que me marcou muito foi esse episódio com eles também. A gente se abraçou e eles não eram evangélicos, mas eles gostavam através do meu programa. Aí eu sentei, abri a Bíblia, conversamos a tarde toda. E eles aceitaram Jesus como Salvador, né? Ela já partiu agora faz menos de um mês, já com o Senhor. E ele está lá firme, forte, já fui visitar ele. E ele está indo na igreja. Então, foi já um casal que eu conheci, aprendi a amar também. E que hoje eles servem a Deus, ele continua, né? Então, já é mais uma coisa, né? Coisa para contar, para deixar lá no meu caderno, isso, e muitos outros, né? Sim. Muitos, muitos, muitos. Crianças, jovens, por onde eu passo, as pessoas, é missionária Lúcia, ou é a Preta, né? Ou é a Preta, ou é a Lúcia, é assim.
De alguma forma conhece.
De alguma forma me conhecem.
E que venham mais 10 anos, né, Lúcia?
Com certeza, querendo Deus, sim. Até, eu digo sempre, meu programa vai estar no ar até o dia que Deus disser, deu, né?
Perfeito.
Enquanto eu puder, sim.
Bom, Lúcia, a gente vai fazer o último intervalo do bate-papo de hoje. Mais uma música para escolher. Você já veio com a listinha pronta, né?
Certo.
Qual que vai ser a segunda que a gente
pode
vai ouvir por aqui?
Pode ser o Lázaro, A Minha Vida é do Mestre.
Perfeito. Então, com o Lázaro, a gente vai para o último intervalo. Em seguidinha, estamos de volta com o bloco final do bate-papo Cruz de Malta de hoje. Muito bem, estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta, hoje recebendo a Lúcia Helena Seolin, está batendo um papo com a gente aqui, falou bastante da origem dela lá na Mina Nova, falou um pouquinho também dos 10 anos do resgate final. E Lúcia, eu sempre deixo para o final, como última pergunta aqui, certo, do legado que você gostaria de deixar, seja para os familiares, seja para os fiéis também, o pessoal que te ouve no rádio há 10 anos, qual é o legado que você quer deixar?
Olha, Eduardo, eu sempre isso comigo. Eu já trouxe já da minha família, né, do meu pai, sempre o legado de muito respeito, sempre de estar com a mão estendida. Eu às vezes eu paro e eu penso a minha imagem, eu preservo muito a minha imagem. Na minha vida, porque as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu falo o que eu vivo, eu prego o que eu vivo, né? E isso é muito importante, a pessoa ser sério nisso, porque às vezes tu conhece uma pessoa, eu sou evangélico, mas quando tu vê fora da igreja ou fora de um programa de rádio, tu desconhece aquela pessoa. Então, às vezes, muito serve até de escândalo. Então, eu cuido muito dessa minha imagem, porque eu me olho no espelho. Eu posso me ver como eu sou? Porque é assim que as pessoas nos veem. Então, nós somos o espelho para muitas pessoas. Eu sei que eu sou. A pessoa, tu que é missionária Lúcia? Nossa, você está igualzinho como eu imaginava. Ah, meu Deus, nossa, aquela palavra que tu pregou, isso vou levar para sempre comigo. Isso me marcou de uma forma. Então, isso para mim é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Porque desde o momento em que eu abri mão de tudo na minha vida, por Cristo, eu acho que a gente tem que preservar isso. Então, eu vejo essa porta do programa Missionário Resgate Final, uma porta de um legado muito grande que eu vou deixar, porque eu faço esse programa aqui, em Lauro Miller, há 10 anos, aproximadamente 6 anos. Eu faço missão também com pastores da Índia, né, que são indianos mesmo, a gente conheceu ali pelo Facebook. Uhum. Então eles veem as fotos do programa e eles são pastores muito da Índia pobre, sabe? Porque tem a Índia, né, Dubai, Mumbai, que são ricos, né? E esses dois pastores, então, que eu ajudo através do meu programa com ofertas voluntárias, com 2, 3, 4 patrocínios, que me ajudam, aqui em Lauro Miller, eu tenho muitas pessoas voluntárias. E o meu programa sobrevive, eu sempre digo, desses voluntários. Uhum. São pessoas que fazem propósitos. Ah, Deus, se tu fizer isso para mim, se tu abrir essa porta de emprego, que isso é muitas portas de empregos que Deus tem aberto. Ah, se tu curar o meu filho, se tu fizer isso, tu libertar o meu esposo, eu vou contribuir. E essas pessoas têm sido fiéis por todos esses anos. Então, todo mês elas são fiéis, né, ali. Então, eu vejo que essa imagem, esse legado, eu quero que fique. O dia que eu partir daqui, ou que Deus diga o programa não vai mais pro ar, eu quero que esse legado fique, que as pessoas lembrem disso como sempre uma esperança. Sempre há uma esperança. Então, eu me preocupo com isso. Eu não gosto de passar uma imagem daquilo que eu não sou. Às vezes as pessoas dizem, mas tu é diferente, todo mundo evoluiu e tu parece que tu mas não se trata de evolução, se trata de obedecer a palavra, que tudo tem um limite. Nós vemos no mundo gospel, hoje todo mundo é gospel, mas se tu for olhar o que é o gospel? O gospel é tu pegar uma música e botar lá no meio da música Deus. É o mundo gospel. E louvor a Deus é uma outra coisa. Por isso eu escolhi esses hinos ali que tu falou. Né? A voz da verdade, o escudo, né? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Esse é o meu lema. Eu me converti numa segunda-feira, numa terça, eu estava cantando na igreja. Coisa que eu nem sabia o que, era isso. Então eu digo sempre, Senhor, por toda a minha vida, enquanto eu tiver fôlego e viver, eu vou te louvar de todas as formas. É orando na casa das pessoas, é visitando quem precisa, é no programa, é na igreja, onde eu for. Eu quero te louvar de qualquer jeito, na minha vida, no meu jeito de ser. Eu acho que isso mexe muito com as pessoas. Porque quando tu não tem um... Como se aquele tem, usa máscara, né? Hoje nós usamos a máscara, somos obrigados. Mas tem pessoas que usam a máscara num lugar e quando em outro lugar tira, né? Uhum. Então eu... Isso... Não, jamais. Jamais.
Perfeito. Lúcia, para a gente finalizar o programa, qual é a última música que a gente vai ouvir por aqui?
Olha, eu escolhi Em Memória, com Mara Lima, porque é uma música que, desde que eu me converti, há 36 anos atrás, foi uma música que me marcou muito, porque mostra o quanto os cristãos da igreja primitiva, os primeiros cristãos da Bíblia, o que eles passaram, o que eles sofreram por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. Morriam, iam para as arenas, eram comidos pelos leões, né? Os filhos eram dados para as feras e eles não negavam a sua fé. Então isso veio comigo na minha história e até hoje, quando eu escuto essa música, eu volto no tempo e com certeza eu firmo ainda mais a minha fé. Então, esse hino, quem vai escutar vai entender o que eu estou falando, que pode acontecer o que for, mas Jesus, ninguém pode tirar da gente.
Perfeito. Lúcia Helena Seolim, convidada de hoje do Bate-Papo Cruz de Malta. Lúcia, obrigado pela visita, por ter topado o nosso convite, por ter aberto o jogo, aberto o coração aí pra gente, e a gente fica sempre à disposição.
Eu que te agradeço, Eduardo, pelo convite, porque eu sempre digo assim, às vezes as pessoas deixam pra homenagear, elas deixam pra falar da pessoa depois que a pessoa foi. Aí quem escuta? As outras pessoas, que a pessoa em vida não sabia o quanto ela podia fazer a diferença. E hoje tu estás me dando essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu Deus, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha família, da minha infância. E eu que te agradeço essa oportunidade, porque até hoje nunca ninguém tinha me dado uma oportunidade dessa. Então eu te agradeço de coração, vou ficar orando por ti, para que Deus te abençoe cada vez mais.
Muito obrigado. Lúcia Helena Seolim, nossa convidada de hoje do Bate-Papo Cruz de Malta. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, com reprises aos sábados também. E claro, o áudio está disponível no nosso site, radiocruzdemalta.com.br. A você que nos acompanhou, um grande abraço, obrigado demais pela companhia e até a próxima edição. Até mais!